Bom dia, Moray Verabotai. Estamos hoje com mais uma Sefer Hayah. E essa semana, como já estamos no mês de Av, vamos concluir esse assunto que a gente falou nos últimos dois Sefer Hayah sobre o luto de Jerusalém, principalmente essa história de bandas. Vamos terminar com esse assunto e contar mais uma história a respeito disso. Hoje seria a terceira e última parte de bandas em casamentos em Jerusalém, como a gente fala assim. Quando chegou o Maharil Diskin, Rabbi Sholei Diskin, ele chegou em Eretz Israel, o Rabbi Yosef Chaim Zonnenfeld, ele foi para o Rabino e perguntou: o que que você acha a respeito dessa takaná, né? A takaná do Rabbi Meir Orbach, do Gaon de Kalish, do Imrei Binah. O que que você acha a respeito? Então, Rabbi Sholei Diskin, o Maharil Diskin, na hora respondeu e falou: óbvio, em Jerusalém é correto e apto fazer essa chumrá, como está escrito na Gemara em Masechet Shabbat, Daf Kuf Yud. E aqui, o Churban Beit HaMikdash está na nossa frente? Assim que ele falou. Pessoas não tão versadas, às vezes não entendem o que que ele falou. Em um minuto pro outro, ele já falou uma Gemara. Mas Rabbi Yosef Chaim, na hora, entendeu. Na hora, ele entendeu. E ele entendeu que estava falando sobre a Gemara, que quando faleceu o Rav, era o maior rabino da geração dele. Tá bom? Rav, não Rabino nada, Rav mesmo, é um dos Amoraim na nossa Gemara. O seu aluno Rav Yitzchak Bar Bisna, ele fez um decreto que aquele ano inteiro, não vão tocar nenhuma banda e nenhum kleishir em nenhum casamento. Um ano sem tocar. Lá a Gemara conta que teve um homem que ele saiu contra e ele sim tocou música. A Gemara termina que ele foi picado por uma cobra e acabou falecendo. Aqui a gente tem uma Gemara explícita que quando que é um luto público, a gente pode decretar para não tocar nenhuma música nem em casamento. E nesse caso a gente não vai falar aquela regra de Maviri Metamed Mirifnei Akala. Isso é só quando é um luto pessoal. Então conclui o Rabbi Yosef Chaim Zonnenfeld, o que o marido disse que não quis falar. Se do luto do Gadolador, do maior rabino da geração, eles decretaram um ano inteiro. Por que um ano só? Que durante um ano é o tempo de esquecimento, e depois de um ano você acaba se esquecendo? Em Bnei Yerushalayim, que estão na frente da destruição do Beit HaMikdash, que o Beit HaMikdash está, entre aspas, a morte dele, não é morte, mas está viva a destruição dele, está vivo na nossa frente. Óbvio que a gente precisa impedir, todo o tempo que a gente mora em Yerushalayim está em frente. Tá bom? Então essa também era a ideia do Maharil Diskin. Mas o que aconteceu foi que Jerusalém naquela época era só Ben HaChomot. Era só cidade velha, como a gente chama hoje em dia, só dentro da muralha. Quando foi crescendo Jerusalém, quando começou a sair bairros fora de Jerusalém, tiveram pessoas que alegaram: escuta, isso não é Jerusalém, Atacaná é só para cidade velha. Talvez os novos bairros não tem problema. Mas o Maharil disse que não aceitava isso. Maril disse que não falava de jeito ou maneira. Tudo que é considerado Jerusalém, esses novos bairros são parte de Jerusalém e continua sendo o Din Alahá, exatamente como Jerusalém, dentro das Chomot, dentro das muralhas. E ele mandou o aluno dele, Rabbi Yaakov Orenstein, ir avisar em todos os lugares que assim é Alahá. Até contam que teve um casamento que era uma cidade, um bairro novo que eles não sabiam. E já estavam tocando música. Quando o marido disse que não ficou sabendo, ele mandou o Rabbi Yaakov Orenstein, na hora que ele chegou e avisou, parou a música na hora e pararam de tocar, pediram desculpa, eles não sabiam e respeitaram essa ideia do marido disse que. Erev Rosh Chodesh Shvat, Tafresh Nun Het, 5.658, é o dia do falecimento do Maharil Diskin. E naquele dia, colocaram no lugar do Maharil Diskin, para pegar o lugar dele, o aluno dele era Yaakov Orenstein. Ele virou um Memalei Makom, ele virou o Rosh Yeshivá de Ohel Moshe, que era antes dele, era o Maharil Diskin. 5 meses depois que ele foi nomeado Rosh Yeshivá, ele ficou sabendo que estão para fazer um casamento no bairro dos Bukharim, Shkunat HaBukharim. Estão para fazer um casamento e queriam colocar banda, queriam colocar música. O que aconteceu foi Rabbi Yaakov Orenstein, quando ele ficou sabendo disso, ele rápido foi para as famílias que estavam casando e pediu: por favor, Por favor, não façam isso não é correto, não façam. Então, outro lado, o lado do noivo e da noiva falando: escuta, esse bairro nem existia, nem tinha sido construído, na época foi feito o decreto. Então, eu não sei se o decreto recaiu sobre lá. É um novo bairro. E de outro lado, deixa eu te falar uma coisa. É óbvio que um casamento com banda é muito mais feliz, é muito mais alegre. Então, a gente tem uma regra, En Safek Motsim Midei Vadai. Eu tenho certeza que vai ter festa, vai ser mais feliz. E eu estou em dúvida se é proibido aqui ou não. Então, vamos pela certeza. Vamos pela certeza. Rabbi Yaakov Orenstein, quando escutou isso, eu falei: escuta uma coisa. Se vocês cancelarem a banda, eu prometo para vocês que não vai faltar nem um pouco de simchá no casamento de vocês. Eu prometo para vocês que o casamento vai ser um casamento super feliz. Mas se vocês não cancelarem a banda, eu não sei se vai ter felicidade Bichlal nesse casamento. E ele contou a história do Maaseh Shehayah no banda e o casamento Yerushalmi, parte 2, da esposa do rabino que desapareceu, que ela foi contra o Imrei Binah. Quando os dois lados do casamento escutaram do noivo e da noiva, eles aceitaram, mas com uma condição: que você seja o Arev, você seja responsável e você vai se ocupar que não vai faltar Simchá no nosso casamento. Rabbi Yaakov Orenstein prometeu e Rabbi Yaakov Orenstein decidiu cumprir. Moray Rabotai, no dia da Chupá, Rabbi Yaakov Orenstein, ele veio andando desde a casa dele, desde a yeshivá dele lá na cidade velha, dentro das muralhas, até a Shkunat Abuharim, para cumprir a promessa deles. Rabotai, ele a noite inteira dançou na frente do Hatan. A noite inteira ele dançou na frente do Hatan e se ocupou de ser um casamento muito, muito, muito feliz. Ele agitou o casamento, ele animou, ele puxou todo mundo. Termina o casamento, ele estava totalmente suado de dançar tanto tempo, tanto tempo. Realmente a promessa dele ele cumpriu e a simchá foi infinita. Foi uma simchá, um casamento que muita gente não esqueceu por muito tempo. Só que infelizmente quando ele saiu de lá, o Rabbi Yaakov Orenstein estava todo suado e já era quase meia-noite e estava bem, 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 bem friozinho e ele acabou tomando muito vento na volta. Quando ele chegou em casa, infelizmente, ele pegou uma pneumonia. E nessa pneumonia foi a última doença dele que ele não se recuperou. Ele faleceu antes de completar 50 anos. Em Yerushalayim falavam: olha só que nível Rabbi Yaakov Orenstein. Ele pashut masar nafsho, entregou a vida dele para cumprir a takaná. Então a gente termina aqui esses três maasim últimos da importância de sim lutar por Yerushalayim. Principalmente se está em Yerushalayim ainda mais. Mas mesmo quem não está em Yerushalayim, alguma coisa ainda precisa, pelo menos, fazer as halachot do jeito que o Shulchan Aruch pede para a gente. Rabbi Yaakov Orenstein, ele literalmente entregou tudo, entregou a vida dele para cumprir e para que respeitem essa takaná.